Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, bom dia, bom sábado. Nós estamos começando agora mais um programa do Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha. E nessa manhã do dia 18, nós temos o contato com o médico cardiologista, o doutor Francisco Batalha, que conversa conosco aqui por telefone. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia.
Doutor Francisco, hoje nosso assunto é para falar então sobre a cardiologia, né? Vamos falar então sobre o coração, os bons hábitos que podem ajudar a prevenir doenças e também qual as principais doenças. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o atendimento cardiológico que faz junto ao Hospital São Paulo aqui em Lagoa Vermelha.
Ok. A gente começamos um atendimento no hospital, mais ou menos acho que cerca de uns 6 a 8 meses, em parceria ali com a prefeitura, onde a gente está atendendo a demanda, né, dos SUS, dos postos de saúde encaminhados para os clínicos, né, clínicos gerais, e também começamos atendimento pela Unimed, por alguns convênios, IP e particular, né, tudo feito ali no ambulatório, nas salas ali, né, nas dependências do Hospital São Paulo, né.
Então, por vários caminhos, os pacientes vão chegar até o senhor.
Isso, tem vários caminhos, como a gente comentou, né, referenciado pelo clínico da UBS, né, ou, né, atendimento pela Unimed, ou convênios, né, no caso, a procura pelo próprio paciente, ou referenciado pelo seu médico clínico particular, ele consegue a consulta com a gente ali nas datas que a gente passa para o pessoal ali, né.
Ok, tratando da sua rotina de trabalho, doutor, esses atendimentos, eles acontecem diariamente aqui em Lagoa Vermelha? Quais são os dias da semana que o senhor está aqui no município?
A princípio, a gente começou a atender uma vez por semana, né? Geralmente, todas as terças, em 2 turnos, pela manhã e à tarde. E conforme a demanda, assim, a gente até pode colocar outras datas, né? Mas, de início, a gente começou optando com a direção, com a Josi ali, de a gente fazer uma vez por semana, né? Geralmente às terças-feiras nos 2 turnos, né, a gente começou os atendimentos, né.
Qual é que é a demanda, doutor? Existem muitas pessoas que apresentam problemas, essa rotina de atendimentos dessas semanas que o senhor está aqui?
Sim, a gente tem uma demanda considerável, né, dentro daquilo que é a possibilidade do município, né, custear as consultas. Há uma demanda em torno de umas... acho que 20 a 30 consultas mês, né, que o município consegue custear, e tem uma demanda de atendimentos por convênios ou particular, né, que acrescentam um número maior a esse que a gente comentou, encaminhados pela prefeitura, no caso, né, mas há uma demanda, uma média talvez de uns 50 atendimentos por mês, mais ou menos, assim, né, além dos atendimentos encaminhados pelo SUS, na verdade, né.
Certo. E esses problemas que aparecem, doutor, esses pacientes que procuram, geralmente qual problema eles apresentam? Existe uma doença que é mais comum, que é mais frequente aqui na nossa região?
Sim, as doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, tanto na região de Lagoa como nas outras que a gente trabalha, geralmente são a cardiopatia isquêmica, né, que é uma doença bastante prevalente pela questão de hábitos de vida, a cardiopatia hipertensiva e as arritmias, né, seriam basicamente essa gama dessas três doenças, né, sendo que a cardiopatia isquêmica com mais prevalência em relação às outras duas, né, geralmente por hábitos de vida não saudáveis, pacientes hipertensos, com problemas de alteração de colesterol, diabéticos, né, que acabam tendo trancamento de coronárias e desenvolvendo sintomas de falta de ar, dor no peito, que a gente considera a angina, né, e eles acabam nos procurando, né.
Se for pensar numa gravidade, doutor, é mais grave a cardiopatia ou as arritmias?
As duas são entidades graves, né, mas tanto uma quanto a outra, se não tratadas, pode levar ao óbito, né. Eu diria assim, por questão de prevalência, eu vejo a cardiopatia isquêmica um pouco mais prevalente que as arritmias em geral, mas as duas são bastante graves, com a possibilidade de evoluir para óbito, né, caso não sejam tratadas, não sejam bem manejadas, né.
Com certeza. Doutor, quais são os sintomas que podem indicar, por exemplo, a cardiopatia isquêmica, já que o senhor falou que tem aparecido com maior frequência aqui na nossa região? Isso deve ser num cenário até brasileiro, né, doutor? Essas doenças costumam aparecer numa incidência muito parecida numa escala nacional.
Isso, bem isso mesmo. Os sintomas, de uma maneira geral, o paciente começa com uma dor no peito, que a gente chama de precordialgia, que se dá geralmente aos esforços, né? A pessoa começa a sentir aquele desconforto ao caminhar uma quadra, ao caminhar duas quadras, às vezes fazendo sua atividade física de rotina, começa a sentir aquele desconforto, aquele aperto, que muitas vezes é relatado pelo paciente como uma fisgada, né, que às vezes irradia ou vai para o braço, pode para a mandíbula, às vezes dá um sintoma de falta de ar associado, e aí geralmente durante aquela sua exercício, atividade que desencadeou a dor, o paciente tem que parar, né, o que ele vem fazendo para que haja a melhora da dor, né. Ou às vezes ela pode persistir no caso e né, evoluir para uma síndrome coronariana. Então, mas geralmente o sintoma mais inicial é a ardência no peito, né, aquela precordialgia, né, o sintoma inicial, né, que o paciente vai relatar e costuma, na maioria dos casos, se dar nos esforços, né, como eu comentei, eu subi uma quadra, subir uma, andar uma quadra, subir um lance de escada, né, ou praticar uma atividade física, né.
Certo, o senhor falou que isso acontece devido a essa artéria ficar um pouquinho trancada, né, ela fica menor em função,
Do colesterol. Exatamente, essa artéria, se formam placas, né, de arteroma dentro dessas, na parte interna dessas artérias, e aí você tem, pela uma questão física, uma diminuição da passagem do fluxo sanguíneo, né, nesses vasos, e isso desencadeia dor, né, justamente pela, como você colocou, dessa placa que se forma, né, e essa placa tem vários graus, né, se ela está estável, você vai tendo sintomas anginosos, se rompe essa placa, você pode liberar um coágulo, né, um êmbolo, e isso pode gerar o trancamento de uma outra artéria, levando a um infarto, né, se for no leito coronariano, ou levar algum acidente vascular cerebral, né?
Mas é bem grave,
a gênese,
né, doutor?
Exatamente. A gênese inicial é a formação dessa placa, né? Dessa placa de arteroma dentro do vaso, né?
Certo. E a dor, ela vem por causa desse esforço maior que o coração tem para bombear o sangue por essa artéria mais apertada, doutor?
Exatamente. Os mediadores da dor, justamente por o coração ter que vencer essa resistência dessa placa, né? Então o coração tem que trabalhar com uma demanda maior, né, como precisa do oxigênio e não chega até os tecidos, né? Então a gente tem a chamada isquemia, que é uma como está chegando uma oferta menor de oxigênio nos tecidos, tem-se a dor, né? Por não haver a entrega adequada daquele oxigênio para aquela atividade que você vem fazendo, né? E justamente, aí você tem a dor, né, desencadeada, né.
Doutor, e isso aparece em qual fase? Porque parece que já a situação está bem grave quando a dor começa a aparecer. Isso tem uma chance de reverter essa situação? Em que momento da doença, da evolução da doença, essa dor no peito, por exemplo, começa a aparecer?
Então, a gênese da placa de arteroma, tem esses estudos que provam que até o nascimento, crianças já têm a gênese para formar o arteroma, que é a placa. Aí com os hábitos de vida irregulares, tabagismo, diabetes não controlado, pressão alta, dislipidemia, essa placa ela vai aumentando. Aí geralmente é graduada essa placa por um exame de cateterismo, lesões leves, moderadas e graves, que a gente consegue graduar 20%, 30%, 50%. Geralmente lesões assim mais moderadas, assim, a graves, geralmente você vai ter mais dor, mais limitação aos exercícios, né? E a questão de tratamento, geralmente essas lesões leves a moderadas, a gente trata com medicamentos, com uma associação de alguns medicamentos. E quando essa lesão, ela acima de assim, 70%, a gente faz um procedimento que a gente costuma falar de angioplastia, que é a desobstrução dessa placa, né? A gente, né, o médico hemodinamicista, que é um cardiologista, ele desobstrui essa placa e pode colocar ali um stent, que é um dispositivo para dar fluxo, né, para essa artéria, e você conseguir atender as demandas, né, que você tem de oxigênio nas suas atividades, liberando o fluxo no leito coronariano, né?
Bom, o senhor aí deu duas dicas importantes que podem evitar o aparecimento dessas doenças, né? Que seriam hábitos mais saudáveis e também hábitos físicos, né, doutor? De atividades físicas e também alimentares.
Isso, exatamente, hábitos físicos e atividade alimentar, isso mesmo. E controle da pressão arterial, né, evitar o descontrole do diabetes ou o surgimento do próprio diabetes, né.
Tratando até de alimentos, doutor, tratando dos alimentos e também de atividades físicas, quais são os alimentos que não são recomendados, que podem piorar, né, essa situação, e quais são as atividades físicas recomendadas pelo cardiologista para que se evitem, então, essas situações das cardiopatias isquêmicas, por exemplo?
Certo. Não, então, os alimentos, assim, de uma maneira geral, que precisam ser evitados na gênese da placa, seriam, geralmente, carboidratos, né, os farináceos que a gente chama, né, pão, pizza, de uma maneira geral, são esses alimentos assim que acabam dando a gênese da placa de arteroma, né? E a questão de exercícios físicos, assim, geralmente as atividades que consigam, atividades aeróbicas, né, atividades que você consiga aumentar a sua frequência cardíaca, são atividades, desde que você, né, seja devidamente avaliado pelo médico, pelo seu cardiologista, são essas atividades, geralmente, que aumentem a sua frequência cardíaca, que aumentem o seu gasto metabólico, que podem prevenir a gênese dessa formação dessas placas, né?
Certo. Essas pessoas que já estão numa condição um pouco mais delicada, tem que procurar o cardiologista para também entender qual é o exercício físico adequado.
Exatamente. Elas têm que procurar o seu cardiologista para ver em que estágio da cardiopatia isquêmica, ou se há presença ou não dela, se está, e qual seria o exercício mais adequado, né, frente ao qual tratamento que foi proposto para essa doença, né? Seria que realmente procurar o seu cardiologista, né, para avaliar, né,
os
sintomas e como tratar.
Certo. E quando nós falamos da arritmia, doutor, a alimentação e a atividade física, elas também têm alguma interferência sobre a doença?
Assim, na questão das arritmias, né, tem alguns estudos que falam, assim, às vezes algumas substâncias, se café, chimarrão, algumas coisas, podem ter alguns medicamentos utilizados na área de psiquiatria, podem ter potencial arritmogênico, né, de produzir arritmias, né, e seria alguns estudos nos mostram isso. Algumas atividades físicas, né, depende se você tem algumas alterações estruturais no coração, podem também desencadear, de repente, às vezes a gente vê muito isso em triatletas, né, maratonistas, essas que forçam muito, atividades muito intensas, podem ter algumas alterações estruturais do coração, né, como aumento de átrio esquerdo, hipertrofia do ventrículo, que podem desencadear algumas arritmias, né, e em pessoas mais idosas, assim, a gente pode ter uma disfunção do sistema elétrico do coração, né, do nó sino atrial, que são o sistema elétrico do coração, que também podem causar algumas arritmias, né, no caso, por essas entidades que a gente colocou aí, né, mas como a gente colocou, de substâncias, café, né, alguns medicamentos, né, mas em geral seriam basicamente isso, né, por alguma alteração da parte estrutural do coração ou da parte elétrica do coração, né, que poderia causar essas arritmias, né.
A gente falou da cardiopatia isquêmica, que ela causa dor, não é, doutor? Da arritmia, qual que é o principal sintoma, né? O próprio nome meio que já diz, o coração está batendo isso fora do ritmo comum. Mas como é que a pessoa percebe isso?
Exatamente. A pessoa geralmente chega ao consultório com uma queixa de palpitação. Ela sente o coração bater de uma maneira irregular. O coração começa a bater subitamente, desorientadamente, assim, pode bater no pescoço, ela sente uma batida errada, né? Aí se avalia, tem a chamada palpitação, né? Desencadeada, assim, às vezes do nada, a pessoa está assistindo TV, está em casa e começa a sentir opa, meu coração está batendo um pouquinho diferente, né? Ou está batendo mais forte, ou sinto que ele bate no pescoço. É alguma batida irregular,
fora do comum, né?
Que a pessoa sente. Fora do comum que a pessoa acaba sentindo, né?
E aí o tratamento, doutor, é basicamente com remédios, a cirurgia para arritmia, qual é que é a maneira de sanar?
De uma maneira geral, a gente precisa identificar qual tipo de arritmia, né, o paciente vem apresentando, né, com a sua faixa etária, se tem algumas outras doenças coexistentes, para a gente avaliar qual seria a melhor forma de tratamento. De uma maneira geral, tem a abordagem com fármacos, né? E tem uma abordagem mais invasiva, às vezes com algumas ablações, que seria você identificar qual a zona que está dando aquela descarga elétrica irregular e tentar tratá-la, né? Então, de uma maneira geral, tem essas duas possibilidades, né? De acordo com o tipo de arritmia e com as comorbidades que a pessoa tem, né? Ou tratamento ou medicamentoso, né? Ou tratamento através do cirúrgico, a gente chama de ablação, né? Ou através de um cateterismo, né? O médico mapeia qual a zona que seria a arritmogênica e acaba queimando ela, né? Entre aspas, aquela zona que daria aquele potencial de desencadear a arritmia, né?
Certo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor. Nós ficamos à disposição aqui no programa do Hospital São Paulo.
Eu que agradeço pela oportunidade. E precisando, a gente está sempre à disposição da comunidade para esclarecer alguma dúvida, né, algum questionamento que ela possa vir a ter, assim.
Ok, conversamos aqui com o médico cardiologista que atende em Lagoa Vermelha, no Hospital São Paulo, doutor Francisco Batalha. O programa do Hospital São Paulo volta no sábado que vem, neste mesmo horário.